11:04, 21 graus, está começando mais um Uirapuru Ecologia neste sábado, dia 18 de abril de 2026, onde nós, mais uma vez, né, vamos trazer um tema de relevância para esta área da sustentabilidade, do meio ambiente. Afinal, o Uirapuru Ecologia é esse programa, né, que conecta você com o meio ambiente e também hoje, principalmente, com o respeito à vida em todas as suas formas. Antes de eu trazer um tema, também os nossos convidados do Uirapuru Ecologia, eu quero dar o meu bom dia à minha parceira de programa, Caroline Sec. Tudo bem, Carol? Bom dia.
Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos convidados. Estamos aqui aguardando a interação dos nossos amigos ouvintes.
E como que eles podem participar? Que hoje eu tenho certeza que vai ter participação.
Através dos nossos canais de comunicação, 30 45 40 22, 30 45 50 22, o 21 04 16 15, o 21 04 16 16, e o WhatsApp mais famoso da região é o 991629943.
Aliás, quando eu digo hoje vai ter participação, mais do que o normal, né? Porque participação a gente tem sempre, né, Carol? Mas
verdade.
Eu sei que é um assunto que mexe com a gente, né? Eu, inclusive, é um assunto que mexe comigo, assim, essa questão de animais domésticos, silvestres, porque a gente está vivendo o Abril Laranja. Esse é o mês de conscientização e o combate à crueldade contra os animais. Talvez você aí em casa não sabia, mas a gente vai trazer hoje, então, esse assunto aqui no Uirapuru Ecologia. Vamos falar sobre maus tratos, abandono, mas também castração, resgate, adoção responsável e o papel fundamental que, né, a gente tem, que envolve também poder público, projetos sociais de Passo Fundo, mas, claro, nós também, né, todos os cidadãos aí tem que ter cuidado com as vidas, seja ela qual for. Ao meu lado está a coordenadora municipal do Bem-Estar Animal, a Maria de Lourdes. Bem-vinda mais uma vez ao Uirapuru Ecologia. Tudo bem, Maria?
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. E obrigada pela oportunidade, novamente, de viermos falar sobre essa causa tão sensível a todos nós, né, e à população em geral, que é o maus-tratos aos animais e a campanha Abril Laranja, né, que, como a gente comentou anteriormente, teve tão pouca divulgação, né, nas redes, de uma forma geral, na imprensa. Obrigada pela participação.
Com certeza. Também está com a gente o Luizandro Ferrari, ele que é biólogo, coordenador do Primaves, que é referência, né, no acolhimento e reabilitação de animais silvestres aqui na região. Tudo bem, Luizandro? Bem-vindo ao Uirapuru Ecologia.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse programa.
E também conosco a Silvana Bortolon, ela está representando o projeto social Ventos do Sul, esse projeto que é incrível. Inclusive, você que está ouvindo, eu indico que siga nas redes sociais para acompanhar esse trabalho que eles fazem de resgate, acolhem dezenas de cães, de gatos, enfim, daqui a pouco a Silvana vai contar um pouco mais sobre isso. Bem-vinda ao Uirapuru Ecologia, tudo bem, Silvana?
Tudo bem, Gabriel, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Acompanho o programa, né, há um bom tempo e confesso que nunca imaginei estar aqui do outro lado do microfone. Então é um prazer, em nome do projeto Ventos do Sul, a Lu Borowski não pôde estar, mas fez questão de participar e atendeu o seu convite.
Com certeza, seja bem-vinda. Aliás, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com você, Maria, pode ser?
Claro.
Eu quero saber como que o Abril Laranja está sendo trabalhado aqui, né, pela coordenadoria do Bem-Estar Animal, intensificando ações de combate aos maus-tratos em Passo Fundo. Como que vocês estão, né, abordando esse mês? A gente até comentou que parece que tem pouca divulgação, né, do Abril Laranja, mas e aqui em Passo Fundo? Estamos tendo algumas ações?
Olha, Gabriel, a gente vive o Abril Laranja o ano inteiro. Nós não podemos dizer que temos apenas esse mês. Esse mês seria para trabalhar com conscientização, né? Significados do cuidado com os animais, o trabalho com as cinco liberdades, né? Incentivo à denúncia. E esse seria para isso, para que as pessoas tivessem conhecimento. Mas nós, como trabalho no poder público, na coordenadoria, nós vivemos isso todos os dias, né? Essa semana foi uma semana intensa, de situações extremamente graves, né? Com participação de Patran, da participação dos bombeiros, de situações assim que a gente já discutiu numa outra oportunidade, a gente até prefere não divulgar, porque Não sei se isso não é uma forma, talvez, de deixar a pessoa que pratica maus tratos contra os animais impune, porque apesar de que a gente, depois da lei sanção e do decreto agora recentemente do presidente Lula, né, que alterou o 6.514, o decreto federal 12.877 agora de 2026, que a gente aumentou a pena monetária, né, e deu mais punição para quem comete os crimes de maus tratos. A gente já teve um caso agora depois disso, né, que foi bem divulgado, daquela pessoa que tinha 19 animais confinados numa situação de maus tratos, 4 mortos já, e depois vieram a óbito mais alguns, e a gente já aplicou esse decreto, né, penalizando de uma forma mais severa. Também é conduzido à delegacia para que seja respondido criminalmente, não só administrativamente. Mas aí, é o que eu disse, nós não vivemos o abril laranja, nós vivemos todos os dias situações de maus tratos, né? de muita crueldade. Então, aqueles que já têm a consciência não praticam esse tipo de crime. Mas, né, a gente foi ao Primaves no sábado também, e a gente presencia lá que não é apenas contra cães, gatos e cavalos. A gente vê que a maldade, a crueldade com os animais, ela atinge todos os animais. O ser humano ainda não tem a consciência de que eles têm dor, que eles têm fome, que eles têm frio, que eles têm, são animais sencientes, né, capazes de sentir como nós somos. E isso é o abril laranja seria nesse sentido, de despertar nas pessoas que não estão envolvidas esse sentimento de que eu também sou responsável. Historicamente, nós somos responsáveis por todos eles, né? Nós os trouxemos, nós invadimos o espaço deles, nós os domesticamos. Então, é uma forma de tentar, é uma tentativa. E a gente está tentando. Olha, hoje a gente vê o investimento que o prefeito Pedro Almeida fez na Coordenadoria do Bem-Estar Animal, um espaço próprio, 2 ambulatórios, que também é uma forma de se impedir maus tratos, né? 3 veterinários atendendo. Então, a pessoa que se omite em levar o programa de castração, né, que já atingimos mais de 22 mil castrações só pelo poder público, fora os grupos que também fazem. Então, a gente tem investimentos na área, tem o olhar do poder público para que se evite, não se deixe o animal amarrado no fundo do quintal, passar por necessidade, por fome, por sede, né, e que também haja denúncia, mas denúncias conscientes. Porque eu estava tentando abrir meu drive aqui, não consegui. A gente teve 343 denúncias esse ano, né? Até o momento. 343. Dessas 343, pelo menos 50% delas são denúncias vazias, que a gente chama de vazias. Não procedem, né? O vizinho brigou com o vizinho, a pessoa passou lá no pátio, viu o animal aquela hora deitado no chão, fora da casinha.
Achou, já imaginou algo na cabeça dela que não existia.
E daí a gente disponibiliza fiscal, veterinário, uma viatura. E aí a gente tem casos gravíssimos, como a gente teve essa semana, que eu tenho que deslocar o pessoal que está atendendo uma situação e dividir o grupo para ir atender uma outra situação realmente grave. Porque eles estavam olhando e verificando uma situação que não procede. Né? Então, dessas 343 denúncias, nós tivemos 100 notificações. Porque qual é o procedimento? Existe uma irregularidade? Vamos notificar, vamos educar. Vamos passar para essa pessoa aquilo que ela deve, como ela deve cuidar do animal, como ela deve fazer com esse animal, tem que ter água. A gente, às vezes, disponibiliza até o cabo de aço para a pessoa fazer um vai e vem. Né? Mas é dessas notificações, os fiscais voltam, né? Eu tenho 2 fiscais ótimos, o Everson, o Paulinho, as veterinárias, a Juliana, que também atende denúncias, e que acompanham caso a caso quando a situação é grave, para que a gente não precise, nós não queremos retirar animais, nós queremos que o animal seja bem cuidado.
Com certeza.
Queremos que ele tenha, né, no lar dele, porque ele é afetivo, ele cria vínculos, né? Então a gente tenta e fazer com que eles sejam educados, né? Conscientizem-se de que o animal merece cuidado, né? Mas é o abril laranja para nós é o ano inteiro, não é uma data específica, né?
Com certeza, não só pro bem-estar animal, também acredito que lá pro Primaves, né, também pro Projeto Ventos do Sul, e inclusive aqui em Passo Fundo a gente parece, né, eu tenho uma impressão que tá aumentando os casos de abandono, de maus-tratos animais, e mesmo a gente tendo, né, uma coordenadoria do bem-estar animal bem estruturada, né, com toda essa equipe que a Maria trouxe, a gente ainda precisa de projetos como o Ventos do Sul, né, Silvana, que também auxilia, também no dia a dia aí deve ver algumas situações tristes, né? Conta um pouco como que é o trabalho também de vocês, como uma ONG, como um projeto.
Como a Maria bem falou, a gente vive o Abril Laranja o ano todo. Todos os 365 dias do ano. Então, o projeto Social Ventos do Sul, ele iniciou de forma pedalando, iniciou com o grupo de ciclistas, pedalando no interior, encontrando animais abandonados, machucados, parava-se o pedal, se recolhia o animal, se encontrava adoção, fazia todo o processo, e isso foi trazendo um amor e uma consciência que, digamos assim, acabou resultando hoje na idealização da Lu Borowski, que é o Projeto Social Ventos do Sul, que além desse resgate que a gente chama lá no fronte, de botar a mão na massa, ela também atua no assistencialismo às protetoras independentes. Porque existe muita gente. Eu sei que, assim, ó, o que tem divulgação nas mídias sociais é aquela parte ruim, né? Uhum. Da agressão, dos maus tratos. Mas tem muita gente aí, muitos anônimos trabalhando, como a gente chama assim, fazendo aquele trabalho de formiguinha, sim, sabe? Indiferente de ser assim, uma gota no oceano, né? A gente tá lá, tá juntando, tá resgatando, tá ajudando e tá fazendo a nossa parte e está tentando, né? No momento que você divulga nas redes sociais, é para chamar atenção para a situação em si, não para aquele caso, mas para que as pessoas tenham consciência de que é necessário ter esse olhar para os animais. E no caso do Abril Laranja, eu acho que é um começo, né? Eu acho que a gente tem que fazer Abril Laranja, Maio Laranja, né? Digamos assim,
colocar na cabeça do povo, né?
Dar situação. O primeiro passo, mas ter constância, né? Então, eu acho assim, ó, que tudo é válido, tudo que for trazido o olhar para essa causa vai mudar bastante. E o que a gente entende é assim, ó. As pessoas falam muito nos animais de rua, mas dentro das casas existe muita situação, mas muita situação de maus tratos, de abandono, de animais doentes que são jogados num canto e que não tem assistência. Então, assim, ó, além de a gente chamar a consciência para as pessoas, para que elas denunciem, a gente pede que as pessoas acompanhem todo o processo, o que aconteceu com aquele animal, né? Ele, como é que ele está hoje? Ele foi adotado? Ele sobreviveu? Ele não sobreviveu? A gente sabe que tem casos assim que, né, infelizmente o bichinho vem a óbito, mas o processo do resgate e da denúncia é só o primeiro passo. Existe toda uma história depois que as pessoas não acompanham. Então, a gente sempre pede que as pessoas acompanhem e, principalmente, assim, para saber se aquela ONG, se aquele protetor, ele está fazendo um trabalho sério, né? E se aquele animal, de fato, vai encontrar um lar ou, pelo menos, vai ter a assistência depois do resgate.
A Silvana tocou num ponto muito importante, até num outro programa que a gente fez também com a Maria também tinha dito algo parecido sobre essa questão aqui em Passo Fundo. Eu acredito que não seja só em Passo Fundo, mas a gente vê a cultura assim das pessoas que elas passam por um animalzinho machucado, elas tiram uma foto, mandam em algum grupo e falam, ó, eu não posso resgatar, mas tô fazendo a minha parte, eu tirei a foto dele e mandei para que alguém vá lá e resgate. Ou então, como a Silvana disse, né, também a Maria destacou naquele outro programa, às vezes as pessoas resgatam, né, o cachorro, largam em algum lugar ali, alguma ONG, algum abrigo, e nunca mais vão ver como é que ficou, o que aconteceu, se ele continua no abrigo, se ele fugiu, se ele tá sendo bem cuidado, se tá sendo alimentado, e aí um puxão de orelha, né, pra nossa comunidade. Ao meu ver, isso não é ajudar, né? Tu tá jogando a responsabilidade, tá transferindo a responsabilidade para os braços de outros, da ONG, do bem-estar animal. Então, olha, se tu ficou tranquilo tirando a foto do animalzinho machucado e mandando num grupo, me desculpe, mas tu não ajudou nada. Tá, agora um puxão de orelha, eu ficando brabo, porque eu vejo muito isso acontecendo aqui em Passo Fundo. E aí quem realmente trabalha, né, os projetos, o bem-estar animal, muitas vezes são criticados nas redes sociais, muitas vezes não tem ajuda, não tem uma doação que precisa, né, também para manter. Enfim, minha opinião, não sei se vocês concordam, mas
não, concordo,
é basicamente isso, né, Maria?
A gente tem, né, situações de... Essa semana tivemos dois, até com as fotos dos bebês aqui que a gente resgatou, né? É, inclusive o Rafael Colúcio ajudou no resgate, a cadelinha com os bebês. E, bom, resolveu o problema, tirou da vista, né? Agora estão lá, estão sob nossa responsabilidade. Mas aí as pessoas acham que ela botar na rede social, é bem o que tu disse, o que a gente já tinha falado da outra vez. Fiz a foto, choquei todo mundo, né? Deixou a gente que gosta de bicho. Eu quase
triste,
não acompanho, né, rede social por isso, porque causa indignação, né? E eles acham que a Coordenadoria do Bem-Estar Animal tem que ter uma participação ativa, né? A denúncia não é feita em rede, né? A denúncia tem que ser feita de uma forma de formal, né? Porque se construir política não é uma política pública, não é fácil assim, né? A gente tem passo a passo, tem... É, regramento, não se constrói só com amor e com emoção, tu sabe? Mas aí as pessoas acham que não, ela vai na rede social, bota uma foto e pronto, ela fez a parte dela, como a gente já tinha dito.
Que nem uma coisa é colocar ali a foto do cachorrinho, do gato, do cavalo, enfim, machucado e dizer, ó, tá solto, tá machucado aqui na rua tal. Mas eu não resgatei, eu não fiz nada. E outra coisa é colocar nas redes sociais como vocês fazem no projeto, né? Até acompanhei e vocês colocam, a gente precisa de 9 pessoas para dar um lar temporário ou para adoção de 9 cãezinhos, né? E aí vocês vão acompanhando até conseguir fazer com que os 9 cães resgatados consigam um lar fixo, né? Um lar temporário, depois passando por um lar fixo e aí, se Deus quiser, uma vida boa, né? Para esses bichinhos.
É, e até para quem acha que a adoção, digamos assim, é o final do processo, nós ainda fazemos o acompanhamento do animal pós-adoção. Uhum. Então, tem alguns animais que sim, eles são resgatados de volta, porque eles estão não estão sendo cuidados como deveriam, né? E infelizmente, por mais que a gente peça, por favor, não solte o animal na rua, se não der certo, a adaptação nos chame, que nós vamos buscar. Infelizmente, tem alguns que soltam, inclusive a gente tem que, sabe, fazer, digamos assim, processos mesmo para conseguir capturar aquele animal da rua de novo ou do local que ele tá. Então, assim, ó, denúncia, primeiro passo, mas não é o final, você tem que acompanhar. A sociedade, no momento que ela souber o poder que ela tem, quando ela se une de exigir, de acompanhar, né, tudo que está acontecendo, aí sim as coisas vão mudar. Porque nós temos hoje, assim, a situação aqui em Passo Fundo, a gente tem políticas, tem o programa É o Bicho, a situação, assim, ó, tá infinitamente melhor do que em muitos anos atrás. Eu que acompanho todo o processo há muitos anos, né? A gente sabe, assim, ó, que tá muito bom, mas a gente ainda precisa de um olhar, né, digamos assim, mais efetivo do poder público. Nós precisamos de mais políticas, né, não estamos reclamando de forma alguma, estamos parabenizando por tudo que foi feito até aqui, mas ainda precisa mais, principalmente nesse caso dos resgates de animais atropelados, de animais machucados. As contas das clínicas são estratosféricas, e de forma alguma também estamos aqui falando mal das clínicas, elas têm os custos delas, muitas, assim, são nossas parceiras, nos ajudam, nos fazem, assim, condições, assim, muito boas, mas não é nem as protetoras e nem as clínicas que têm que pagar essa conta, né? Nós precisamos, sim, de algum tipo de atendimento de emergência para esses animais, porque tem pessoas que não resgatam porque, de fato, elas não têm, elas vão levar numa clínica e depois ela não vai ter como pagar a conta.
Esse também acho que é o objetivo do Abril Laranja, né? Que o animal não é responsabilidade só do poder público, Não das ONGs, o animal é responsabilidade tua.
Todos.
Se você tem o teu cachorro, o teu gato, o teu animalzinho de estimação, o teu cavalo numa área adequada, a responsabilidade é do proprietário. E isso, enquanto nós estivermos só trabalhando com esse protecionismo exagerado, nós vamos estar eximindo as pessoas da responsabilidade que elas têm com o seu animal. Então, é triste ver isso, porque a pessoa que socorre, que interna e que paga essa conta estratosférica, como disse a Silvana, ela está tentando fazer o melhor, mas ela também está eximindo de responsabilidade o proprietário desse animal. Então, a gente sempre, como poder público e como política pública instituída no município, é tentar descobrir o proprietário desse animal, responsabilizá-lo, porque a multa hoje, depois do decreto de agora de 2026, ela vai de R$500 a R$50 mil. A pessoa pode não pagar, como a maioria faz, mas uma hora ela vai precisar de uma negativa. Ela vai precisar de alguma... E ela vai ter que pagar isso. Não é um crime que se comete e ele fica impune. Ele vai momentaneamente não ter. E também a questão de você descobrir o proprietário, descobrir quem é o responsável desse animal, que vai diminuir também esses custos e diminuir a responsabilidade de todos, é que ele pode ser indiciado criminalmente. Ele vai ter que responder a um processo criminal. Ele vai ter que ser responsabilizado por isso. Então, senão fica muito fácil a gente trabalhar só com o protecionismo e não com a responsabilização. E um dos objetivos do Abril Laranja é exatamente esse. Você tem um animal, você tem que ser responsável por ele, você tem que cuidar dele, você tem que dar a todos os meios. Por isso que a política pública hoje em Passo Fundo, né, que a gente tem a coordenadoria, 3 veterinários, os medicamentos, o atendimento. Para quê? Para que evitar desse animal cair na rua, chegar atropelado, chegar... E aí ninguém é dono. Não, ele teve um dono, ele tem que ter uma responsabilidade. Não existe, como eu digo sempre, disse da outra vez, não existe animal de rua. Existe um animal abandonado na rua. Porque os comunitários sempre têm uma protetora, um morador que monitora. Agora, aqueles que deixam o animal na rua e que passam a responsabilidade ou para o poder público ou para ONGs, esse está fácil. E por isso, talvez, que tenha aumentado tanto a incidência de animais na rua. Porque tem muita gente se responsabilizando por eles e o próprio proprietário não. Então, eu não concordo com essa política da gente só dar. Tem que haver responsabilização, tem que haver penalização. A gente tem trabalhado muito nisso, né? A gente teve, nesse ano passado, 39 casos que a gente conduziu à delegacia. Esse ano nós já tivemos 5 casos que foram conduzidos à delegacia que vão responder processo criminal por negligência. Porque não é só o animal estar dentro do pátio, ele tem que estar com condições de cuidado também, né? Então, enquanto a gente estiver assumindo a responsabilidade do proprietário, nós estamos eximindo ele de ter cuidados, né? De ter responsabilidade, né?
Uhum. Carol, temos participação de ouvintes?
Temos várias participações. O Anderson Branco é síndico lá na Morada Lindo Horizonte, diz que é uma administração que se preocupa com a preservação e também cuidados com animais silvestres. Outro ouvinte, a Elizabeth, diz assim: como a população pode denunciar maus tratos de forma correta e rápida? Existe um canal específico do município, seja telefone, seja WhatsApp, e qual o prazo médio de atendimento após uma denúncia? Todas as perguntas, Elizabeth. O Ronaldo diz assim: o que caracteriza maus tratos? Eu tenho cachorro em corrente, coloquei 2 para ter mais mobilidade, o meu pátio ainda é aberto e ele solto, morde todo mundo, mas nunca falta comida, água, sombra e carinho. A Camila diz assim: achei ótimo o tema do programa. Obrigado. Acredito que Passo Fundo tem grandes investimentos nos animais, porém as pessoas precisam se conscientizar que animais não são brinquedos e que precisam de cuidados. E agradecer à Coordenadoria do Bem-Estar Animal, já precisei do serviço e fui bem atendida. O Juliano da Vera Cruz, ele mandou uma foto de um gatinho muito fofinho, diz assim, que este animalzinho veio de Alegrete, que tem que cuidar, dar carinho, e para quem maltrata tem que ter penas mais severas. O Marcos diz assim: tem gente que só quer aparecer com cliques e curtidas no sofrimento dos animais e que não faz nada. E também tem aqui mais registros, vamos ouvir o áudio aqui do pessoal do Compata.
Bom dia, parabéns à Rádio Irapuru por abordar esse tema tão importante. E também quero dar os parabéns aqui à Maria de Lourdes pelo trabalho que ela vem fazendo na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, junto com os fiscais, junto com os veterinários, né, que vão atrás das denúncias de maus tratos e que estão mudando essa cultura que infelizmente nós temos aqui em Passo Fundo, né, que bicho não é gente, bicho não precisa de respeito e de carinho. Também quero dar um abraço e uns parabéns para o trabalho do Luizandro lá no Primaves, que é referência nacional, né, como unidade de conservação de vida silvestre. É realmente um trabalho incrível que é feito lá e há tantos anos. E também destacar o poder público, né? A Maria de Lourdes comentou que já fizemos mais de 20 mil castrações, e isso é realmente importante, porque sem castração não há solução. Não existe como a gente resolver o problema de maus tratos, como a gente resolver o problema do abandono, sem passar pela temática da castração. Qualquer outra atividade é enxugar gelo, como a gente diz, não resolve. E também dizer que dados da Organização Mundial da Saúde, da ONU, revelam que para cada $1, para cada R$1 que se investe no controle populacional de cães e gatos, a gente deixa de gastar na saúde pública 32. Então, se o prefeito não tem 32 milhões para colocar na saúde pública dos humanos, mas tem 1 milhão para colocar na castração, vai gerar o mesmo efeito. E isso mostra como todos os temas estão interligados. Então, parabéns mais uma vez à Rádio Urapuru por abordar esse tema, por dar esse destaque, e o Compata está sempre à disposição para participar. Um grande abraço a todos.
Um abraço do Cacarinho, do Compata. Também o ouvinte faz um desabafo, que quem se responsabiliza quando um cachorro morde mais de 10 pessoas? Um cachorro comunitário, alguém deu casinha, alguém colocou ali. Se for maltratado por humanos, 20 são donos. Se um é mordido, ninguém é o dono. A gente também está recebendo aqui nesse momento uma denúncia de maus tratos a um cavalo na região da Petrópolis. Já vamos encaminhar aqui para a coordenadoria. E a Marisa diz assim: parabéns a todo esse pessoal engajado com a causa animal, são um orgulho para a nossa cidade. Apoiem, divulguem, colaborem com o trabalho deles e façam a sua parte.
Show de bola, muito obrigado a todos esses ouvintes que participaram. Vocês querem comentar alguma participação?
Gostaria de falar aqui sobre o canais para denúncia. Como eu já citei antes, né? Facebook não é local de denúncia, nem Instagram, nem nenhuma rede social. Nós não temos permissão nem para utilizá-los durante o nosso período de trabalho, muito menos o WhatsApp. Nós temos o 3311-5494, o telefone da coordenadoria, que pode ser feita a denúncia, mas nós solicitamos quando, de uma melhor forma, que seja feito pelo e-mail bea@pmpf.rs.gov.br. E nesse e-mail, a pessoa, por favor, nos coloque uma foto do local ou uma foto do animal, porque às vezes as pessoas colocam no Google Maps e o Google Maps dá um outro número, uma outra casa. Aconteceu essa semana, né? A situação era grave. E a pessoa dava o endereço de uma rua que cruzava com outra que não tinha nada a ver, né? Então, o fiscal foi conseguir localizar ontem no final da tarde. Então, coloque uma foto da casa, do local onde está acontecendo. Sobre a corrente também, que o ouvinte falou, é delicado quando a pessoa tem o pátio aberto e deixar o animal solto. O que a gente pede? Coloque um vai-vem, né? Deixe ele com o maior espaço de mobilidade possível, para que ele não fique com o movimento muito restrito. É fácil fazer um vai-vem. As correntes vendidas nas agropecuárias são realmente curtas, né? O animal fica sem poder se movimentar.
E corrente esquenta muito no pescoço, deve ficar complicado. Eu sei porque tinha um cachorro que tinha uma corrente e aí, dependendo do dia, sim, a corrente esquentava bastante, o pescoço dele fervia.
Isso, depois, nunca, né? Nunca com corrente direto no pescoço, né? Sempre com uma coleira de couro, com uma peiteira, né? Que proporciona uma melhor... deixa ele mais confortável. Mas a corrente, nós ainda não temos a possibilidade de proibir que o animal fique acorrentado. Ele, pátios abertos, cachorro bravo, e mesmo não sendo bravo, né? Sobre o animal comunitário que ele falou que ataca, a gente tem muito animal comunitário na cidade, temos muito pouco relato de animais que atacam, né? a gente sempre, não duvido do depoimento do participante, mas às vezes o animal é recíproco, né? Ele dá.
Depende da reação do ser humano também, né?
Então a gente
passa a dar uma batida com o pé, joga alguma pedra, coisa, né?
Tem toda uma questão pra gente avaliar, mas a gente avalia quando tem um animal bravio assim. E o do cavalo, depois a Carol me passa o endereço, né? A Petrópolis é um local, um dos poucos locais onde a gente tem um caso muito sério sobre maus tratos com cavalo.
Uhum.
Já houve apreensão, já houve, né? Já são pessoas que têm, que infelizmente continuam com cavalos no local. É um dos poucos locais onde a gente tem essa situação. Mas a gente pega o endereço e vamos averiguar, sim, com certeza.
Vamos trazer o Luizandro pro nosso bate-papo, né? O Luizandro ficou...
As mulheres falando.
Ouviu bastante por enquanto, né? Mas eu quis deixar um espaço especial, né, pro Luizandro falar, porque a gente costuma falar muito sobre gatos, cachorros, cavalos, e muitas vezes acaba esquecendo dos animais silvestres, que talvez, me corrija se eu estiver errado, são os que mais sofrem maus tratos, né, Luizandro?
É importante a gente salientar, né, Gabriel, que... É muito importante a gente cuidar dos domésticos, isso é fundamental, né? No entanto, a gente precisa também dar a importância devida aos animais silvestres. Para você ter uma noção, Gabriel, o Primavis atua 22 anos. Nós mantemos sobre os nossos cuidados hoje mais de 550 animais. Todos eles são oriundos de interações humanas negativas.
Sim.
Né? Nós recebemos animais de apreensões, do tráfico, o que vem do tráfico é sempre o pior, né?
Imagina.
A gente recebe animais de atropelamento, de tiro, porque infelizmente a caça, né, predatória ainda é muito presente na nossa região, através até da nossa cultura, né? E o que a gente se depara lá dentro do Primavis é sempre com o pior lado do homem, né? Porque a gente vê isso refletido nos animais. No entanto, uma vez estando lá, e isso é importante a gente salientar, que os animais que estão lá só estão sendo mantidos sob nossos cuidados porque as possibilidades destes animais sobreviverem na natureza é nula.
Uhum.
Né? Nós temos animais órfãos que foram criados por nós antes de abrir o olho, ainda chegaram para nós.
A ninhada de zorrilho.
Né? Zorrilho, furão, dentre muitos outros, né?
Mato.
Esse ano, só nesse ano, nós recebemos mais de 100 animais lá dentro.
Nossa, a gente tá em abril.
Exatamente. Né? E a gente entende que, infelizmente, o nosso trabalho ainda é de enxugar gelo. Porque enquanto eu receber um visitante que lá dentro não se comova com o nosso trabalho de educação ambiental, não fique tocado pelo trabalho que nós desenvolvemos sem auxílio governamental, né? Mas preciso salientar que o prefeito Pedro Almeida é uma pessoa que tem nos dado muito apoio nesse sentido, né? E nós estamos com um projeto tramitando ali dentro também para conseguir um recurso mensal. No entanto, Estado, né? Nós não temos auxílio. Uhum. Levantar 40 mil reais por mês, que é o nosso custo, né? Sem auxílio governamental e dependendo exclusivamente da visitação e do apoio de algumas empresas, não é fácil.
Complicado.
Então, por mais que a gente desenvolva todo esse trabalho, a gente ainda ouve lá dentro pessoas que querem ter o macaco. Pessoas que querem te comprar um papagaio.
Não acredito.
Não, isso é
acontece
muito,
lá.
Sim, isso é muito comum, né? E falta ainda essa sensibilidade, né? Por outro lado, os animais mantidos em cativeiro, isso é importante a gente salientar, Gabriel, que os zoológicos, embora muito criticados, né, ainda...
Por algumas
pessoas, né? Mas tem uma linha adocicada com mel, né?
Uhum.
Que diz que é um grande vilão. Mas a gente precisa salientar o seguinte. Esses animais não vão poder ser soltos na natureza.
Uhum.
Que eles sirvam, pelo menos, para conscientização. E se não for para conscientização, que seja como um banco genético. Quando uma espécie se encontra em risco de extinção, e hoje, infelizmente, Gabriel, a grande maioria já se encontra em algum risco, né? Pela perda do habitat, principalmente, todos os zoológicos do Brasil e do mundo se unem em prol da conservação daquela espécie. O Primavis, que deixou de ser um mantenedor e se torna um zoológico agora, nós já estamos participando de um programa, nesse momento, de conservação da arpia, que é uma espécie brasileira criticamente ameaçada. Então, nós participamos de um programa tem âmbito internacional e que visa a reprodução desses animais em cativeiro, porque quando a espécie corre risco de desaparecer, a preocupação de instituições como a nossa é manter uma população geneticamente viável para que, se um dia aquela população de vida livre desaparecer, nós tenhamos genética, um banco genético para reproduzir e futuramente trabalhar com a reintrodução na natureza, né? Então, a gente percebe o seguinte, que essa questão de maus tratos, ela vem disfarçada de bondade e de caridade, né?
Além, né, eu até ia perguntar isso pro Luizandro, muitas pessoas acham que o maus-tratos é aquilo que você falou, né, de machucar o animal, né, dar um tiro tentando caçar, mas tem outras questões que também se enquadram nos maus-tratos, principalmente com animais silvestres que a gente não tem tanto conhecimento, né,
Luizandro? Exatamente, o que eu ia comentar era isso, ela sempre vem disfarçada de boa ação, porque todos os animais que a gente recebe, elas sempre têm uma historinha. Ah, eu comprei para tirar da mão do traficante que estava vendendo. Ah, eu comprei do vizinho porque estava em maus tratos. Mas a gente recebe aquele papagaio, Gabriel, com a gaiola muito suja. Com uma alimentação completamente inadequada para aquele animal. Né? Porque a gente recebe lá o papagaio que toma café com leite. E pão, polenta, salame, macarrão, arroz, feijão, né? Leite, nem nós temos, né? Muitas de nós temos intolerância. Uma ave não tem enzimas para digerir o leite, né? Vai causar problemas. Isso também é maus tratos.
É.
Disfarçado, né? Porque a pessoa acha que está fazendo um bem. Mas não. Falta o que? O conhecimento técnico, né? O entendimento sobre o comportamento, sobre a alimentação. E só para concluir, Gabriel, não quero me estender muito também. Quando os visitantes chegam no Primavis, o que eles se deparam é com um portal construído com gaiolas. E como nós recebemos muitas escolas, quase que diariamente, até em parceria com a prefeitura, a Escola de Sustentabilidade, toda a rede municipal nós recebemos lá de forma gratuita. Nós sempre buscamos salientar isso, né? Tem as gaiolas penduradas e eu pergunto o seguinte: você gostaria de morar dentro do banheiro da tua casa? Pequeno, apertado, sem contato com o mundo externo. Essa é a vida de um passarinho. Quando você tira ele da natureza e mantém ele num espaço extremamente confinado.
Ainda mais um passarinho que pode voar, pode, né, imagina, a gente só caminha, né, e a gente só anda, né, e o passarinho voa, vai por todos os lugares que quer, né.
E aí, o que que acontece? Dentro do Primavis, continua em cativeiro. Sim, continua em cativeiro.
Um ambiente enriquecido.
Mas num ambiente adequado.
E são animais que não, né? Como o Luizandro falou, né? Não teriam condições de voltar para a natureza. Não. E antes de chegar, né, no ponto deles ficarem no Primavis, vocês fazem todos esses testes, né?
Sim, eles passam por rígidas avaliações. Né? E se eles tiverem condição de soltura, eles nem vão para o Primavis. Eles vão ser encaminhados para a soltura, né? E o que eu ia ainda complementar dizendo que a vida de um animal silvestre em cativeiro, quando em boas condições, ela é estendida, é duplicada praticamente, né? Por quê? Porque ali dentro você não tem predador natural. Você oferece uma alimentação adequada, sob supervisão de um biólogo, sobre cuidados veterinários de um bom profissional que atua na área, né? Com um ambiente correto, limpo, que ofereça bem-estar. Agora, né, o que eu não preciso, Gabriel, é importante falar, são de pessoas que vão lá dentro, enxergam o macaco, às vezes, se coçando, e vão denunciar, dizendo que aquilo é maus-tratos. E a gente recebe isso também.
Se coçando e gritando.
sair coçando e gritando. Animal silvestre, o ideal é estar solto, é claro. Né? Mas vamos tentar analisar um pouquinho o contexto desses animais ali. A gente procura oferecer tudo o que a gente pode. Né?
Uma dica, quem não conhece, correta. Que vá conhecer.
Nós precisamos do público nesse momento, Gabriel. Uhum. Nós precisamos de visitantes, porque a gente mantém todo o espaço com visitação. E a gente vem, vamos iniciar o nosso pior momento, inverno.
Sim.
Muita chuva, dias de frio, o pessoal não quer sair de casa. Então, nesse momento é que nós precisamos da população de Passo Fundo. Vão nos visitar, vão colaborar com o nosso trabalho nesse momento.
Com certeza, Passo Fundo e região, inclusive.
Exato,
né?
E região.
O pessoal vem muito aqui de outras cidades. Ali, o pessoal de Carazinho, que eu sou dali, eles vêm bastante para Passo Fundo para passear, né? Aproveita, vai lá no Primavis, passa um Exatamente. Final de semana, né? Vai no sábado, no domingo, vocês também estão abertos, né, Lisandro?
E a gente vem, Gabriel, realizando momentos muito importantes de a gente chama de interação. Mas a interação entre os profissionais e o público, porque a gente traz informações sobre as espécies, fala daquele animal, hábitos alimentares. Tem alguns, no caso das serpentes, que a gente até deixa passar a mão, tocar. Por quê? Porque
vocês
a gente
acompanham,
precisa desmistificar muita
vocês
coisa.
Vocês acompanham durante todo o passeio, Lisandro? Sempre tem alguém ali explicando?
Sábados, domingos e feriados, não. Uhum. A visitação é aberta, é livre. Uhum. Né? Mas para grupos escolares, sim. É toda acompanhada, guiada desde o início, né, até o fim.
Porque isso faz muita diferença. Eu já fui em zoológicos em outras cidades, né? Eu lembro que eu fui lá em São Paulo e a gente entrou, até tava eu, minha namorada e meu sobrinho, e a gente entrou no zoológico e eu fiquei esperando que viesse alguém, né, auxiliar a gente e tudo mais. Não teve ninguém. A gente foi por conta, né? A gente passeou por conta e aí li as plaquinhas, mas não é a mesma coisa, né? Então ter alguém para acompanhar, como tem ali no Primavis, faz toda a diferença no passeio, né? Contar a história dos animais, tu quer saber como chegou até lá, né?
Isso é importante, né?
Carol, temos participação?
Temos,
mais ouvintes?
Ouvintes?
Eu falei que ia ter participação, hein?
Verdade. Então, estamos com bastante participações, ficamos muito felizes. Oi, meu nome é Juleide, Maus Tratos é Crime e a Coordenadoria do Bem-Estar Animal faz um ótimo trabalho. A coordenadora Maria de Lourdes sempre nos auxiliando e nos orientando na causa animal. O programa É o Bicho da Prefeitura também é nota 10. Parabéns a todos os envolvidos. O Vinícius diz assim: primeiramente quero deixar os parabéns ao trabalho de excelência que a coordenadoria tem feito na nossa cidade através das castrações e resgates. E gostaria de saber se a denúncia de maus tratos deve ser encaminhada à Patran ou ao BA. Também aqui o 4296 não assinou, mas diz que ainda bem que agora as agropecuárias estão vendendo correntes sob medida para dar mais mobilidade aos animais.
Olha aí.
Mais uma aqui. Gostaria de salientar que o trabalho da nossa coordenadora Maria de Lourdes faz toda a diferença nesses últimos anos. Pessoal com total dedicação e profissionalismo na causa animal. É a Grace quem está dizendo, diz que é muito aprendizado se tem com a Maria de Lourdes. E aqui a nossa ouvinte nos envia foto de um tamanduá e faz o questionamento se existe algum contato para resgate de animais silvestres. Porque esses dias, esse tamanduá estava frequentando o pátio da casa dela, ligou para os bombeiros, não poderia, ligou para a patrulha dos animais, também não teriam como vir buscar, então esperaram pelo dia inteiro e nada. Que quando aparece um animal silvestre, para quem efetivamente poderia fazer o resgate?
Uma boa dúvida, né? O que que a gente faz quando tem um animal silvestre, né?
Posso responder,
Pode,
Gabriel?
Pode, claro, Luísa.
Então, realmente isso é uma lacuna dentro do nosso... da nossa cidade, não só de toda a nossa região, porque nós não temos aqui um centro de triagem, né, que acolhe, resgata, atende animais silvestres, né? Isso seria uma função do Estado, né? É responsabilidade do Estado, mas não temos nada nesse sentido. Agora, trabalhar com resgate também é uma questão muito complexa, né? O que que é o ideal quando a gente encontra um animal silvestre na nossa casa? É nossa responsabilidade também, né? Resgatar, tirar o animal dali, tirar os animais domésticos de perto para que não tenha uma intervenção, um contato com eles, né? E uma agressão. Mas, por exemplo, aqui no bosque, você tem as casas, né, dentro de uma área natural, de mata, e é muito comum. O ideal é você simplesmente abrir o portão ou tentar conduzir esse animal para fora.
Deixar ele seguir a vida.
Porque ali é o ambiente dele. Uhum. Né? O Primavis não realiza resgate também. Embora a gente tá sempre orientando as pessoas, né, que me ligam. Olha o que faço. Tenta, procure deixar o animal ali. Agora, se é uma espécie peçonhenta, uma serpente, né? Aí sim, chama os bombeiros.
Mas não,
né?
Mata.
Mas não mata, claro, é, né? Só para tirar o animal dali e levar para um ambiente mais preservado, longe da população, né? Mas é muito complexo isso, né? Realmente, eu sei que o pessoal da Patran também, na medida do possível, tenta se virar, né? E encaminha alguma coisa para o hospital veterinário da UPF também, que é um pouco limitado, mas ainda atende animais silvestres, né? Mas é bem complicado essa questão, Gabriel.
Ainda temos muito que evoluir, né?
Sim, desde que fechou o IBAMA aqui, né? A gente fez movimentos, manifestações, mas não conseguimos. Foi transferida a responsabilidade da federação para o Estado.
Isso.
Mas o Estado é omisso. Então, sobra o quê? A gente não tem pessoas qualificadas, né, da capacidade técnica do Luizandro e do pessoal que trabalha com ele para fazer um resgate de um silvestre. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas se irritam ao ligar para a coordenadoria porque ela acha que nós temos obrigação de resgatar. Não temos pessoal qualificado. O Luizandro sabe disso com a experiência, uhum, técnica dele. Não tem, a gente não tem, não é porque é veterinário que sabe lidar com o silvestre. Uhum. Eles são outra, né, de outra possibilidade. E lembrando também, Luizandro, que eu acho que é importante a gente ressaltar a questão de, né, da ajuda para o Primavis. Esse ano a gente teve muitas emendas impositivas, uhum, né? O Rafael Colucci lutou bastante lá. Que a gente tem aqui dentro do orçamento do município as emendas impositivas dos vereadores.
Uhum.
Aproveitando o gancho.
Eu ia colocar também a Silvana aqui junto na conversa para perguntar, né? Vocês que fazem muitos resgates, os desafios que vocês têm também, às vezes o cachorrinho ou o gatinho que é mais medroso, mais nervoso. E também perguntar para ti, Silvana, quais as formas de ajuda que são mais urgentes no momento, assim, que tu vê lá, né, no projeto, no Ventos do Sul. Doações, adoções, voluntariado, mais divulgação. O que, que você vê assim, os principais desafios que vocês enfrentam?
Do que foi conversado aqui, né, eu acho que é importante pontuar, assim, que sim, a gente acha que não, às vezes, assim, o que as protetoras fazem acaba tirando a responsabilidade de algumas pessoas, mas quando chega algum caso pra gente, a gente primeiro tenta orientar, a gente vai na casa, a gente não tira, a gente tenta da qualidade, a gente constrói canil, fecha pátio, sabe? Digamos assim, não trata só o animal, mas muitos casos a gente trata a família também. Então, assim, eu acho que é um conjunto, porque como o poder público ainda não tem, né, digamos assim, como fazer algumas coisas, acaba sobrando para as ONGs, para as protetoras independentes, né, para os projetos sociais, fazer uma parte que hoje não tem quem faz, né?
Sim.
Então, assim, da melhor forma que a gente pode, a gente busca conhecimento e auxílio para pessoas, digamos assim, veterinários e tal, que conseguem auxiliar, né, e tenta fazer o melhor que pode. Então, inclusive, o projeto Social Ventos do Sul, né, assumiu os cães da protetora Eliane, que eram mais de 100 cães. Uhum. Ela faleceu de câncer. Então, hoje ainda tem, dos 100 e poucos, ainda tem 7 que estão para adoção, uhum, sob os cuidados do projeto, fora, digamos assim, outras ajudas, né, conforme eu expliquei, que a gente atua com assistencialismo, mas ainda tem 7 animais da protetora Eliane que estão sob os cuidados do Ventos do Sul. Então, assim, ó, a cada pedido de ajuda, digamos assim, você recebe muitas poucas doações. Então, sigam, sim, o projeto no Instagram, o Projeto Social Ventos do Sul.
Qual é o perfil no Instagram para o pessoal seguir também, para esses 7 cachorrinhos? Vão tentar fazer eles serem adotados logo, né? Ganhar um lar de amor, que a gente chama, né? Olha, tenho certeza que você aí do outro lado que tá ouvindo a Rádio Irapuru, se tu não tem ainda um bichinho de estimação, não perca tempo, tá? Eu tenho 2, os meus 2 filhos de 4 patas, e a minha vida melhorou bastante depois que eu adotei eles, o Simba e o Mufasa. em homenagem ao Rei Leão. Então, você que tá aí do outro lado, Gabriel, tá pensando, será que eu adoto? Vai lá, adota, tem 7 ainda, né, pra ser
adotado. Tem um testemunho aqui da nossa amiga Leiri, ela, o esposo Isair Saquete, né?
Opa, assim, um abraço pra eles.
Bom dia, amigos, um belo programa, sempre na escuta, nos enviou a foto aqui, dizendo assim que ela adotou, era pra ser um lar temporário, mas que ela amou muito, todo mundo amou, e ela acabou ficando da família.
Tem
que era
esse
pra ser um lar temporário, ganhou um membro da família, que é pras pessoas terem essa experiência.
Os cachorrinhos, eles dão esse golpe, né? Às vezes lar temporário, e aí se apaixona por eles, acaba sendo o lar fixo, né?
A gente, retomando assim, né, o surgimento das ONGs e das protetoras, né? Isso se iniciou ali na década de 70 nos Estados Unidos, porque a política era: o animal foi para um abrigo, ele tem 40 dias para ficar ali, se não for adotado, ele é sacrificado. É eutanasiado, o Estado não teria condições de arcar com as despesas de todos os animais, em função de diversos acontecimentos econômicos, mas enfim, era a política adotada. Então começaram a surgir as ONGs e as protetoras, né? Que inclusive tem até hoje no mundo todo. Porque inúmeros países trabalham com essa questão, né? O animal fica diferente dos silvestres, né? Que devem ser preservados, assim como o trabalho que o Luizandro faz no Primaves, que é uma preservação da espécie, né? Cachorro e gato, hoje a gente tem uma população excessiva. Então, em outros países que houve controle, as protetoras e as ONGs começaram a fazer esse trabalho. Não vai ser sacrificado, eu vou resgatá-lo, ele vai ficar comigo. E aí foi tendo esse acúmulo de animais, né, de despesas que geram, né? E no Brasil a gente também repetiu o modelo, só que nós aqui demorou muito para se construir política pública em relação aos animais. A gente começou em 2007, através da ONG que eu participava, a fazer ações, né, ações dentro do Ministério Público, para que se houvesse esse olhar. Então, desde então, nós temos construído muita coisa, né? Elegeu um vereador da causa extremamente importante. O Luizandro sabe o empenho do Rafael em destinar verbas para o Primaves, lutar pela terra que vocês resgataram, vamos dizer assim, né? As emendas impositivas que vieram hoje, né? Para que a gente construa projetos e destine verbas, né? Então, o universo dentro da política pública construída, né? O olhar do prefeito, desde o Luciano ali, de começar o projeto de castração, aceitar, né? Iniciar, antes de ter um projeto de uma lei federal, nós já tínhamos a lei municipal da castração. É construção, gente, é dia a dia, é batalha, é construir política pública, não é do dia para a noite a gente muda a chave, né? Nós trabalhamos muito e o Luizandro é testemunha disso, né?
A gente tem muito que agradecer ao Rafael Colucci por tudo que ele vem fazendo por nós, sempre fez e vem fazendo por nós, né? E eu aproveito a deixa aqui também para dizer que esse ano nós recebemos um recurso de emenda parlamentar que foi encaminhado pelo vereador Rufa, pelo vereador Edgar Gomes, e pelo Rafael Colucci, né? E isso com certeza nos auxilia muito em estrutura, em organização dentro do nosso espaço, tornando melhor cada vez mais, né?
Com certeza. E mesmo assim, né, com toda essa política pública, toda essa questão que a gente tem aqui no município, nem todos os problemas são resolvidos, né? E aí que entram as ONGs também, como o Projeto Ventos do Sul. Quais são as redes sociais mesmo, Silvana?
O Projeto Social Ventos do Sul e esses cães que eu falei, que a gente assumiu, que eram da protetora Eliane, Almigos da Nani. Almigos, underline Nani.
É um outro perfil aí.
Isso é um outro perfil, que daí o pessoal pode acompanhar por ali. E o que a gente pede, né, principalmente assim, trazendo foco para esse Abril Laranja, é isso. Esse olhar diferente, né, e que procurem denunciar, acompanhar e exigir que, em todos os casos, os culpados sejam penalizados. Porque enquanto não arder no bolso, enquanto não forem para trás das grades, vai continuar acontecendo.
Eu acho que mais do que arder no bolso, quem faz crueldade com animais tinha que pagar, olha, na cadeia e por muitos anos.
Exatamente.
E cumprir a pena, né?
É que a gente tem, assim, interrompendo, desculpa.
Mas a lei sanção diz isso, né? Cometeu o crime, você leva. Quando a gente leva, a gente fica às vezes um dia inteiro na delegacia, cabe ao delegado de plantão aceitar ou não a questão da flagrante. Do flagrante, isso. Obrigada. Se o delegado não aceitar como flagrante, ele vai responder um processo criminal, mas ele não vai ser preso. É. Então, não é uma questão de que nós não levamos, eu disse, nós levamos 39 pessoas o ano passado. Esse ano já foram 5. Mas cabe a quem decidir ali. O delegado vai fazer a análise técnica, não estou criticando a Polícia Civil de forma nenhuma, mas eles têm avaliações técnicas para decidir se essa pessoa vai ser enquadrada no flagrante ou não. Então, ainda temos, por isso a gente precisa também de políticos que olhem para a causa animal, para que a gente faça mudanças, e não é só mudança no município. Nós temos que ampliar esse leque, né, no estado, na federação, para que a gente tenha como cobrar e a quem cobrar, que as políticas têm agora um projeto de deputado federal de penalizar, é outra coisa que também a gente recebe muito questionamento, o animal atropelado. A pessoa, é diferente de prestar socorro. Não existe prestar socorro para o animal, porque o animal é considerado propriedade. Então, se você não prestar socorro para o ser humano, é uma penalização. Se você não prestar socorro para o animal, não tem penalização nenhuma. O animal estava na rua. Então, é mais uma questão moral da pessoa ter do que uma questão legal. A questão legal isenta a pessoa, não a questão moral. A questão moral é particular, né? Cada um tem a sua. Mas a questão legal nós não conseguimos ainda. Então, desse projeto desse deputado que está em andamento na Câmara dos Deputados Federais, vai transformar o animal não mais em propriedade, mas num ser de direito, que aí sim a pessoa que eu atropelar tem que ser responsabilizada pelo esse ato. Mas essa é a construção de política pública que a gente faz devagarinho, passo a passo, né? Mudando mentalidades. O Abril Laranja é isso, né? Mudar mentalidades, mudar percepções.
Isso aí. Chegamos ao final do nosso programa, até é um assunto amplo, né? Daria para fazer um programa ainda maior, mas quero agradecer aqui os nossos convidados. Maria, muito obrigado pela participação.
Obrigada, Gabriel. Obrigada, Carol. E sempre que for para falar sobre política pública e animais, a gente está à disposição. Obrigada aos colegas que participaram, né? A gente está sempre disponível para vir aqui ajudar a esclarecer as dúvidas, né? Eu tinha uma resposta que eu gostaria de responder sobre a questão de que é para quem ligar. A Patran, a gente trabalha em uníssono, né? Nós e a Patran temos um relacionamento muito bom, que a gente precisa muitas vezes da presença deles para socorrer, para atender algumas demandas. Então, se fizer uma denúncia na coordenadoria e nós precisarmos do apoio da Patran, eles vão nos solicitar, assim como os bombeiros, que ontem nos levaram 2 animais resgatados. Então, pode ser feito também na Patran. Também nós recebemos esse ano já 36 do Ministério Público, 89 da ouvidoria, né? Então a gente tem vários canais. Estamos tentando unificá-lo, mas
beleza,
pode ser feito através desses canais.
Luizandro, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Gabriel, a ti, a Carol, né, aos colegas aqui de programa, pela oportunidade. Também estamos sempre à disposição.
E o pessoal vai lá no Primaves, vai conhecer, vocês também estão nas redes sociais?
Sim, a rede social, nosso Instagram é @primavespf, né, e mais uma vez dizendo que nesse momento, nós, mais do que nunca, nós precisamos da comunidade, nós precisamos de visitação no espaço.
Com certeza. Silvana, muito obrigado pela participação aqui no Irapuru Ecologia.
Quero agradecer em nome do Projeto Social Ventos do Sul pela oportunidade. Acho que é só o início, né, que a gente tem que trazer essa pauta mais vezes para não deixar a coisa esfriar. Eu peço a todos que sigam o Projeto Social Ventos do Sul, os amigos da Nani, que é um projeto sério que eu acompanho há muitos anos e que tem pessoas muito boas trabalhando lá.
Com certeza. Carolzinha, muito obrigado por mais um programa.
Obrigada. Antes de dar tchau, quero mandar um alô para os teus conterrâneos que vêm acompanhando a programação. O Luiz Fernando, a Rita e a Ruth estão na escuta em Carazinho, parabenizando o Irapuru Ecologia aqui de Passo Fundo da Rádio Irapuru.
Que legal. Um abraço para eles, abraço aí para Carazinho. Também agradecer aqui os nossos ouvintes que acompanharam o Irapuru Ecologia deste sábado, 18 de abril. E até a próxima semana. Um ótimo final de semana para você. Tchau.